enriquecimento de urânio a nível de arma nuclear, ou seja, essa tensão que está no ar, literalmente no ar, né? Vamos para The New York Times, o encontro entre Trump e Xi Jinping, sobre o qual a gente estava falando agora, né? O The New York Times traz um recorte especial, específico, que é a tensão em torno de Taiwan, que é um ponto antigo de atrito entre Estados Unidos e China. Segundo relatos da imprensa internacional, o governo chinês tenta pressionar os Estados Unidos a quê? A reduzir o apoio político e militar à ilha, né? Incluindo as vendas de armas americanas para Taipei. Isso é considerado uma provocação pelo regime chinês. Analistas avaliam que a reunião ocorre em um momento delicado, marcado pela guerra no Oriente Médio, disputas comerciais e aumento da pressão militar chinesa sobre Taiwan.
Na BBC, o destaque é a crise no governo britânico, que se agravou depois da renúncia de uma ministra e aumentou a pressão interna sobre o primeiro-ministro Keir Starmer. Tem a foto do Keir Starmer em destaque na BBC. Integrantes do Partido Trabalhista passaram a exigir que ele deixe o cargo imediatamente ou apresente um cronograma para sua saída. Não tem alternativa, ou sai agora ou sai daqui a pouco, mas sai. Isso porque estão insatisfeitos pelo desempenho considerado desastroso do partido nas eleições da semana passada. Enquanto os ministros se reuniam em Downing Street para uma reunião de gabinete, o governo tentava conter essa rebelião interna.
E para fechar aqui essa nossa conversa, a primeira página da agência de notícias Reuters. Você vê logo de cara aqui uma foto, se você não vê, eu descrevo para você, um aperto de mão entre Trump e Xi Jinping, com as duas bandeiras, as bandeiras de cada nação ao fundo nessa montagem fotográfica, né? E o destaque é esse, desse encontro que começa hoje, e um ponto importante a destacar é que um encontro semelhante não ocorre desde 2017, faz esse tempo todo, quase 10 anos, que um presidente dos Estados Unidos não vai visitar um presidente na China, e justamente foi o próprio Donald Trump que fez isso pela última vez, isso há 9 anos. Bom, são 8:20.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta a sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Uma excelente manhã para você que tá com a gente aqui na TMC. O comentário na redação é: hoje tá um pouco menos frio do que ontem, mas tá gelado ao mesmo tempo. O teu pé, ouvinte. Alguém se ouviu a rádio e alguém perguntou como é que tá a temperatura do teu pé? É só aqui na TMC, afinal de contas, é um dos principais termômetros pra gente ter ideia se realmente tá gelado, não tá. Vai com duas, três meias, muita, o que tem de gente. Ângelo Sfair, por exemplo, eu não sei se hoje é o dia, segundo dia consecutivo que ele vem trabalhar com o pijama, mas com o pijama por baixo da roupa, é isso, Ângelo? Ou não, hoje não?
Por baixo da roupa. A rotina do frio é: chega em casa à noite, depois do trabalho, 8h30, 9h, toma um banho quente.
Isso, esquenta o corpo, né?
Esquenta o corpo, fica limpinho, né? Depois de trabalhar o dia inteiro. Claro. Aí você já se veste pensando no amanhã. Uma roupa que você pode jogar qualquer coisa por cima. Não é qualquer coisa, né? Vim elegante aqui pra aparecer.
Com certeza.
Em vídeo no YouTube, arroba TMC News BR.
Com certeza. E brincadeiras à parte, gente, é o jeito para poder dar uma esquentadinha, poder conviver com esse frio aqui da capital paranaense que vai seguir ao longo dos próximos dias, ao longo de toda esta semana. Sem mais delongas, vamos às atualizações daquilo que importa para você. Movimentação nas estradas, bastante intensa. A gente traz agora com Ângelo Sfair.
Logo mais 8h30 da manhã, portanto, em 5 minutos, previsão de interdição total na BR-277 nos dois sentidos, na altura do quilômetro 42 em Morretes, para a retirada de um caminhão que tombou no viaduto dos Padres ontem. Nesta segunda-feira à tarde, dois caminhões bateram, um deles acabou caindo do viaduto e tínhamos nesse caminhão duas pessoas. Uma mulher que estava sem cinto de segurança foi ejetada e morreu na hora, e o caminhoneiro que surpreendentemente sobreviveu a essa queda equivalente a um prédio de 25 andares, uma altura estimada em 80 metros. Esse homem que estava com o cinto de segurança sofreu apenas alguns ferimentos. O caminhão ainda está abaixo do viaduto, ele será retirado logo mais, portanto teremos essa interdição para retirada do veículo. Não há nenhum prazo para a liberação da pista, a pista só será liberada depois que o caminhão for resgatado.
Fala, Isabela Miranda.
As exportações do Paraná cresceram quase 8% em abril, ao somarem mais de 2 bilhões de dólares à frente dos 8 bilhões e 800 bilhões de registrados no mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O desempenho positivo de abril foi puxado principalmente pelo aumento das exportações de soja em grão, óleo e farelo de soja.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Transamérica, TNC.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
MC 360 está de volta, hora de entrevista importantíssima aqui na nossa programação, aqui no nosso jornal. Já vejo que o nosso entrevistado está a postos, está pronto para a nossa conversa. Então vamos falar ao vivo aqui no TMC 360 com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente, muito bom dia. Obrigada por estar aqui conosco no TMC 360.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos acompanham pela TMC. É um prazer estar participando do programa.
Temos muitos assuntos para tratar aqui com o senhor. Queria começar falando sobre um dos assuntos mais importantes do momento para a população, claro, para parlamentares, para o governo, que é a escala 6x1. Há quem defenda, presidente, que a aceleração artificial das sessões virtuais está comprimindo um debate que, em condições normais, levaria mais tempo para ser amadurecido, discutido, especialmente numa PEC com impacto econômico e social amplo, e tão amplo quanto a escala 6x1. O senhor entende que essa estratégia pode passar para a sociedade a impressão de que a Câmara está priorizando velocidade em vez de profundidade no debate?
A impressão que nós passamos, Joana, é de compromisso com a classe trabalhadora do Brasil. Nós temos debatido essa matéria desde o ano passado, uma matéria que foi ampla no âmbito das comissões permanentes da Casa. O relator, inclusive, da matéria, o deputado Léo Prates, foi escolhido por mim justamente porque teve, ao longo do ano passado, a tarefa de presidir a comissão de trabalho da Casa e, com isso, debater a matéria de maneira recorrente. Então, nós temos uma comissão que funciona realmente com pessoas tido a capacidade de poder conhecer o assunto de maneira bem detalhada, e com certeza nós teremos no mês de maio afunilando, digamos assim, para uma legislativa que possa entregar ao Brasil a redução da jornada de trabalho, mas fazendo isso de forma equilibrada, de forma onde todos eles possam ser ouvidos, os representantes da classe trabalhadora, mas também os representantes do setor produtivo, aqueles setores que são responsáveis por empregar a grande maioria dos trabalhadores do Brasil. São setores importantes, como setores da indústria, do agronegócio, da ação civil, setor de comércio e serviços, justamente para que tenhamos a capacidade de podermos entender a particularidade de cada setor, a particularidade de cada setor precisa ser de forma diferente. Porque a escala só não é uma jornada só para todos esses setores. Nós temos diferenciação nesse formato. Então, nós temos que entender que agora, quando a comissão, nesse mês, terá a tarefa de poder afunilar para a proposta legislativa de fato, que nós devemos levar em consideração essas particularidades para que essa jornada venha a ser entregue como uma coisa positiva, que não diminua a produtividade do país e que a gente tenha condição, de fato, de poder, de certa forma, além do ganho financeiro, do ganho econômico, que é importante, sim, para o país, mas podemos também ter levado em consideração o ganho na qualidade de vida. Esses trabalhadores, na nossa avaliação, merecem ter um tempo a mais para o convívio familiar, merecem ter um tempo a mais para cuidar da sua saúde, merecem ter um tempo a mais para o descanso, para que, com isso, nós tenhamos a condição de, quando eles estiverem em ambiente de trabalho, possam, de certa forma, produzir mais e, com isso, podemos avançar com essa discussão que já é feita no mundo todo e que, sem dúvida alguma, aqui no Brasil, nós temos a prioridade de poder avançar nessa pauta que interessa a milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.
Bom, mudando agora para um outro assunto, antes fazendo uma ressalva, presidente, você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, no comecinho da resposta a gente teve um pequeno problema de conexão, agora estabilizado, né? Qualquer coisa a gente retoma, mas por enquanto tem uma estabilizada, então a gente pode continuar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, aqui na nossa TMC, ele que gentilmente cedeu esse espaço da agenda dele para conversar conosco. Então, segundo tema, presidente, esse primeiro que o senhor destacou, todos nós concordamos, é um tema de interesse nacional, né? Plenamente, seja da classe empregadora, seja da classe trabalhadora. Agora a gente passa para um tema que é também barulhento, mas de um público mais específico, que é a tal da lei chamada de dosimetria, né? Como é que o senhor tem acompanhado esses últimos andamentos, incluindo, é claro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação? é um tema que evidentemente interessa a mais uma parte da sociedade que de outra parte. Inclusive, né, no fim do ano passado, né, integrantes da oposição disseram: olha, esse tema vai bloquear a agenda do Congresso se ele não sair da frente logo cedo. Então, saiu da frente. E agora, o país anda ou não anda, presidente?
Nós tivemos o ano de 2025 girando em torno desse debate da anistia. Talvez eu, enquanto presidente da Câmara, tenha sido a autoridade mais cobrada acerca desse tema ao longo do ano passado, e devido à complexidade dessa matéria, nós tivemos, digamos, não é, que levar um tempo para amadurecer o formato possível que não agravasse a crise institucional aqui em Brasília, mas também dar ao próprio Poder Judiciário a condição de reavaliarem penas que possam ter sido concedidas de maneira exagerada contra as pessoas que participaram do triste episódio do 8 de janeiro. E nós encontramos, não é, esse formato da dosimetria depois de um amplo diálogo, diálogo entre os deputados, diálogo entre a Câmara e o Senado, diálogo com a comunidade jurídica, para que pudéssemos ali construir um instrumento legislativo que pudesse, dentro do nosso arcabouço legal, apontar para uma solução diante dessa situação tão complexa que o nosso país viveu desde o 8 de janeiro de 2023. Aprovamos a dosimetria. O presidente da República, dentro da sua atribuição, entendeu por vetar aquilo que foi aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado. Com a análise do veto, dentro daquilo que já era esperado, o veto foi derrubado, com mais de 300 votos na Câmara, com quase 50 votos no Senado, para que aquilo que foi aprovado por nós pudesse, de certa forma, vir a ser validado. A lei, então, ela foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, e aí tivemos, não é, o Supremo Tribunal Federal sendo acionado para analisar a constitucionalidade ou não desta lei. E aí o ministro Alexandre decidiu, por liminar, suspender a aplicabilidade da lei, né? E aí o que nós vamos fazer é, nos autos, nos posicionar para que aquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional venha a ser cumprido no que diz respeito a esses casos do 8 de janeiro, a aplicabilidade da lei da dosimetria. Nós vamos defender a aplicabilidade da lei da dosimetria, porque esse foi o caminho que foi aprovado por ampla maioria no Congresso Nacional, e o veto também do presidente foi derrubado por essa maioria extremamente expressiva nas duas casas. E esperamos e confiamos que o Supremo Tribunal Federal irá, assim, dar aplicabilidade aprovada pelo Congresso nesses casos inerentes à lei da dosimetria.
Presidente, eu gostaria de falar com o senhor sobre o episódio das malas que não foram inspecionadas pelo raio-x, num voo que o senhor estava a bordo. O senhor já disse que o seu procedimento de desembarque, ele aconteceu dentro do protocolo obrigatório de aduana, aliás, foi o primeiro a se posicionar e se justificar sobre esse assunto, mas é um caso que chama muita atenção, porque o recado que pode ficar para a população é de que aquelas bagagens não foram fiscalizadas porque naquele voo estavam altas autoridades políticas. E essa fiscalização, claro, ela é rigorosíssima, não só aqui no Brasil, para qualquer e todo brasileiro, como qualquer pessoa no mundo todo. O que que o senhor tem a dizer sobre isso?
Joana, eu tenho muita tranquilidade sobre a legalidade cumprida por mim com relação aos voos internacionais que eu já peguei, tanto voos de carreira, voos comerciais, como também voos executivos. Eu sempre procuro cumprir todas as regras, não só com relação a questão do passaporte, a devida saída e entrada no país, como os inerentes à Receita Federal. As minhas bagagens, as bagagens da minha esposa, todas elas passaram pelo raio-x, até porque nós não temos o que esconder, nós não temos por que deixar de cumprir esse procedimento que todo e qualquer cidadão do país tem que cumprir. Fazer qualquer ilação de que aquelas bagagens que porventura não tenham passado pelo detector de metais, pelo detector de bagagens, pelo raio-x, como fossem minhas ou da minha esposa, não é verdade. Não é verdade, porque a própria filmagem que mostra lá o piloto, não sei, o auditor lá, não sei o que aconteceu, o que estava sendo investigado, que eles passam com aqueles pertences por fora do raio-x, a mesma filmagem pode mostrar que anteriormente a essa passagem, todos nós, né, eu, minha esposa, os demais passageiros, todos nós passamos pelo raio-x e as nossas bagagens, as minhas bagagens de minha propriedade, todas elas passaram pelo raio-x. Fazer essa ilação não é correto, não é verdade. E eu tenho plena convicção de que a Procuradoria-Geral da República, que é quem deverá se posicionar no caso, deverá se analisar como um todo. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu quero que eles aprofundem a investigação ao máximo, porque eles irão constatar que todos os procedimentos foram cumpridos por mim, pela minha esposa, pelos passageiros. Se tiver alguma coisa errada feita nesse procedimento desse voo, com certeza não foi por mim, não foi por minha esposa, porque nós cumprimos as regras e as leis do país sobre entrada e saída de passageiros, como um cidadão comum deve cumprir, porque jamais usaria a prerrogativa do cargo que exerço momentaneamente para tentar burlar as leis do meu país. Sempre cumpri e sempre cumprirei as regras e as leis da aduana do Brasil, porque esse é o dever de todo cidadão brasileiro.
Presidente, a Joana usou a expressão recados para a sociedade. Falando em recados, há semanas o Brasil debate com indignação, muitas semanas, né? Aqueles chamados penduricalhos do Poder Judiciário. Por outro lado, né? O Brasil convive há bastante tempo também com outro fenômeno, que é o das emendas parlamentares, especialmente aquelas que têm a natureza mais controversa, que acabaram sendo questionadas, inclusive, do ponto de vista do judiciário, né? RP9, emendas PIX e tudo mais. Nesse caso, né? O que dizer para a sociedade, uma vez que o senhor é o representante máximo da Câmara dos Deputados?
Primeiro dizer, Felipe, que eu sou um grande defensor das emendas parlamentares, sejam elas individuais, de bancada, de comissão, sejam elas impositivas ou não, porque eu sou do sertão da Paraíba e eu sei o quanto as minhas emendas são importantes para melhorar a vida das pessoas, para garantir mais saúde, para garantir mais infraestrutura, para garantir o acesso à água, para garantir a construção de escolas, para garantir os equipamentos dos hospitais, a construção de hospitais, de unidades de saúde, a construção de creches para nossas crianças estudar, a construção de quadras esportivas para a prática do esporte, a construção de praças para o convívio social. É através dessa política, desse acesso ao orçamento que eu pago, que nós chegamos aonde o governo não chega. Muitas das vezes um gabinete ministerial, por mais competente que seja, aqui em Brasília, não consegue ter a sensibilidade que o parlamentar tem de ser cobrado por um prefeito, por uma prefeita, por um vereador, por uma vereadora, por um líder comunitário, por um presidente de associação, por um presidente de uma organização não governamental, porque essa é a vida do parlamentar, é atender essas demandas, é poder, no final de semana, quando muitos descansam, o deputado, a deputada está nas estradas percorrendo o interior do Brasil para dialogar com a sociedade e muitas das vezes receber cobranças que só podem ser resolvidas com o acesso ao orçamento. Fazer qualquer comparação de emenda parlamentar com penduricalho é, primeiramente, não entender de política pública, porque quando se trata de penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei. Emenda parlamentar está numa outra seara. E a discussão acerca de um problema ou outro envolvendo emenda parlamentar, eu defendo que seja apurada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela CGU, pelo governo, pelos órgãos de controle, pelos tribunais de conta, tanto do Estado como do Tribunal de Contas da União. Mas o que eu não posso aceitar é que essa generalização venha a prejudicar um instrumento que tenha ajudado a melhorar, sim, a qualidade de vida de milhões de brasileiros que são beneficiados com a destinação das emendas parlamentares pelos deputados e deputadas, pelos senadores e senadoras.
Presidente, gostaria de abrir aqui espaço para o Igor Damasceno, jornalista da equipe da TMC em Brasília, fazer uma pergunta para o senhor. Igor, bom dia, bem-vindo aqui à nossa conversa.
Obrigado, Joana. Bom dia, presidente. Prazer falar com o senhor. Bom dia a todos. Presidente, vamos falar agora de um outro problema, uma outra reclamação da nossa população, que é a segurança pública. Daqui a pouco, o senhor estará presente no Palácio do Planalto para o anúncio do pacote contra as facções criminosas. Só que fontes ligadas ao governo federal afirmam que esse pacote, na verdade, é uma medida que foi tomada pelo governo ao perceber que, supostamente, a PEC da Segurança Pública acabou ficando um tanto parada ali no Congresso Nacional, deixada de escanteio. Foi isso que a fonte disse, justamente para dar lugar a outras pautas consideradas mais ideológicas. A gente sabe que a PEC da Segurança Pública agora está ali no Senado Federal, já está parada há 2 meses no Senado, mas a fonte disse que parlamentares da oposição, tanto do Senado quanto da Câmara, estariam se juntando para travar a PEC da Segurança Pública, porque ela seria uma grande aposta do governo federal para ganhar capital político, haja vista que esse é um ano eleitoral. A minha pergunta para o senhor é se chegou aos ouvidos do senhor, se de fato existe ali essa organização de parlamentares da oposição para não pautar, para não dar mais ênfase na PEC da Segurança Pública e fazer com que o governo tenha a imagem desgastada. E também qual a importância de termos o Congresso Nacional em um anúncio como esse que vai ser feito daqui a pouco. Obrigado.
Quando eu assumi a presidência da Câmara, eu procurei priorizar a pauta da segurança pública, porque essa é uma pauta da sociedade brasileira. Toda e qualquer pesquisa que você fizer, você vai ter como resposta segurança, estando, se não na primeira prioridade, entre as 3 primeiras em qualquer estado do Brasil. Hoje o brasileiro, a brasileira vive numa situação e com uma sensação de insegurança, o medo de ir às ruas, o medo de poder usar um celular enquanto está caminhando por uma calçada, é você poder no sinal estar sempre assustado ali com medo de ser assaltado. Então nós vivemos uma sensação de insegurança. Aliado a isso, nós tivemos as facções criminosas avançando de maneira muito forte em todas as regiões do Brasil, justamente demonstrando aquilo que por muito tempo o Estado não quis enxergar, que é a organização dessas facções criminosas que infelizmente acabaram se infiltrando em praticamente todos os setores da nossa sociedade. Hoje essas facções, elas estão presentes, infelizmente, aonde a gente nunca imaginava que estivessem. Estão controlando território, estão controlando a entrada e saída de comunidades, estão controlando o acesso à internet, o acesso ao gás, estão de certa forma montando ali aquilo que, se nós não tomarmos uma posição, o Brasil tende a viver uma realidade que, infelizmente, outros países já estão vivendo, de um narco-estado. E isso só pode ser respondido com muita firmeza. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação, nós não podemos esconder essa realidade e a coisa, de certa forma, sensibilizar as autoridades do país que precisamos agir em conjunto, agir de maneira organizada, agir de maneira integrada, para que a resposta seja dura, seja firme, de não compactuação com esse sistema que, infelizmente, hoje a nossa sociedade está vivendo, né, com o avanço dessas organizações criminosas, muitas das vezes atuando com muita força em nosso país, interferindo em eleições, participando das decisões do país, levando em consideração desde a realidade municipal, passando pelos estados e chegando no âmbito federal. Então, essa priorização nós trouxemos para a pauta da ordem do dia da Câmara dos Deputados. Foram quase 50 projetos já aprovados na área da segurança pública, aumentando penas, podendo, de certa forma, estimular as nossas forças de segurança, as nossas polícias, podendo atuar contra o feminicídio, que é um problema também da segurança pública, que nós temos que trazer luz para esse tema, porque o ataque às nossas mulheres, o assassinato de mulheres no Brasil se tornou uma coisa corriqueira, os dados nos envergonham para o mundo, são mulheres que são muitas das vezes violentadas e atacadas todos os dias por ex-companheiros, por atuais companheiros, e as leis elas precisam funcionar coibindo esse tipo de violência, e nós atuamos também dentro desses projetos, primeiro na prevenção para evitar a violência contra mulheres, aumentando as penas para quem comete qualquer tipo de violência contra as mulheres, colocando tornozeleira nesses agressores e podendo cumprir entre os poderes, entre a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal Federal e o governo federal de combate ao feminicídio. Então é uma pauta que também nós temos compromisso e nós queremos mudar essa realidade no Brasil, fazendo a Lei Maria da Penha funcionar melhor, fazendo a lei do antes que aconteça funcionar melhor, conscientizando nas escolas. Nós inauguramos a Sala Lilás na Câmara dos Deputados justamente para demonstrar e sinalizar para o Brasil
que a pauta do combate à violência contra a mulher para nós é uma prioridade. E eu destaco também, dentre as prioridades e focando na sua pergunta, dois projetos que nós conseguimos, dentre esses 50 projetos que nós aprovamos, com mais destaque. O primeiro, o projeto de lei antifacção, que foi encaminhado pelo governo federal. Na Câmara nós escolhemos o relator, que foi o deputado Derrite, que até então era secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e nós aprovamos talvez a resposta mais dura já dada ao crime organizado. Inclusive nós chamamos essa lei de novo marco legal de combate ao crime organizado, dando o nome do ex-ministro da Segurança Raul Jungmann a essa lei, porque ela traz novas tipificações criminais, ela traz a chance de poder congelar os bens dessas facções criminosas que tentam, de certa forma, maquiar com atividades lícitas aquilo que é usado para lavar o dinheiro dessas facções que têm a sua receita forte com o tráfico de drogas, com a venda de armas. E nós precisamos dar aos órgãos de controle a condição de poder, de certa forma, sufocar financeiramente essas organizações criminosas. E tudo isso foi feito nesse projeto legal de crime organizado, que foi sancionado já pelo presidente da República e que dá não só às forças de segurança, mas ao próprio poder judiciário a condição de poder enfrentar de forma dura o crime organizado no nosso país. E a outra medida é a PEC da segurança pública. Na Câmara dos Deputados, nós demos total prioridade a essa matéria, aprovamos na CCJ, criamos a comissão especial e aprovamos no início deste ano, com mais de 400 votos, 490 votos, podemos dizer, a aprovação dessa PEC da segurança, que traz uma nova organização para a segurança pública do país, integra as atividades dos municípios, estados com a União, consegue fazer com que, de maneira estratégica, os dados possam ser compartilhados, que as forças de segurança a nível federal possam atuar de maneira mais veemente no combate ao crime organizado, e com isso podemos dar ao próprio governo federal a chance de poder, de certa forma, também com a criação do SUSP, que é o Sistema Único da Segurança Pública, poder financiar mais fortemente o combate ao crime organizado no país, porque nós não vamos ter avanço se não houver mais investimento, se não houver estratégia, se não houver inteligência, se não houver o controle das nossas fronteiras, se não houver o controle dos nossos portos, se não houver o estímulo para que as forças de segurança possam trabalhar de forma integrada, desde o guarda municipal, que está lá hoje na ponta, na rua, até o mais alto escalão aqui do poder da segurança a nível federal. Precisam olhar de forma integrada, de forma onde as ações elas tenham uma estratégia para dar à sociedade, não é, a condição de poder viver em um país mais tranquilo. Por isso que eu tenho a convicção de que essa matéria da segurança ela deve continuar a ser priorizada por todos nós, para que a sociedade brasileira tenha a resposta que precisa e que cobra de nós, que somos responsáveis por representar essa sociedade aqui no parlamento, nos cargos que ocupamos através do voto popular, e que temos a obrigação de responder dessa forma. Então é por isso que nós continuaremos a priorizar a pauta da segurança, continuaremos a dar total prioridade, porque é isso que a sociedade brasileira cobra de nós nesse momento.
Presidente, fico feliz de ouvir o senhor falar sobre violência contra a mulher, porque nós sabemos que a insegurança pública e a matéria de segurança pública de violência são muitas vertentes, e essa precisa de uma atenção especial porque demanda ações também especiais. Nós estamos vivendo um recorde, trazemos isso aqui diariamente aqui no nosso noticiário. Presidente, para encerrar pelo menos aqui da minha parte, eu queria pedir uma avaliação pessoal para o senhor acredita que o presidente da República, qualquer presidente que seja, tem as mãos atadas na relação com o Congresso? Muito tem se falado sobre isso, presidente.
Quando você coloca, Joana, as mãos atadas, eu não consigo compreender. Se for sob o ponto de vista político, praticamente tudo que foi enviado pelo Poder Executivo, claro, com as particularidades do Congresso, é trabalho do Congresso, é proposta, se poder mudar alguma coisa, fazer um ajuste ou outro numa proposta legislativa, praticamente tudo foi aprovado. As medidas que foram enviadas pelo governo federal aqui tiveram uma boa receptividade, porque nós temos que saber separar até a questão política eleitoral daquilo que é importante se fazer do ponto de vista administrativo, e nós temos que respeitar àquele mandatário que está ocupando o cargo com legitimidade popular, através do voto de milhões de brasileiros que o colocaram na função, né, na responsabilidade de presidir o país. Eu não concordo com essa afirmação, porque quando se trata da relação executivo-legislativo, nós temos tido esse respeito e nós temos, de certa forma, dado a prioridade que é necessária às matérias que são importantes para o governo federal. Eu prefiro muito mais a relação atual, que é uma relação de harmonia, que é uma relação de diálogo, que é uma relação de respeito, do que a relação antiga, quando os parlamentares tinham que ficar com um pires na mão, sendo coagidos pelo governo federal, pelo poder executivo, para aprovar as matérias. Eu penso que essa relação de igualdade, ela ajuda o país, ela dá a condição das matérias serem tratadas com mais responsabilidade, com igualdade de posições, com condição de poder o debate ser feito, sem uma subserviência, sem uma dependência, que não atende a quem quer que seja. Porque nem tudo que o governo manda está 100% correto. E o parlamento, que tem a legitimidade, principalmente falando da Câmara dos Deputados, pode muitas das vezes agregar, contribuir, colaborar, poder mudar alguma coisa em algum projeto. Porque, por exemplo, foi isso que aconteceu no PL antifacção. É indiscutível que a proposta que o governo mandou, ela foi extremamente melhorada, ampliada no parlamento. Por quê? Porque nós escolhemos um técnico da área da segurança, que foi inclusive contestado politicamente quando foi escolhido por mim, mas que o resultado final, que é o que importa, porque a sociedade que nos assiste nesse momento, Joana, não quer saber se a medida para que essa sociedade viva em um país mais seguro vem da direita, vem da esquerda. A sociedade quer a medida, a sociedade quer que a bandidagem seja combatida, a sociedade quer que as facções criminosas sejam enfrentadas, a sociedade quer viver em um país mais seguro, independente de quem seja a ideia, independente de quem seja o relator, de quem seja o autor daquela matéria. E nós conseguimos entregar isso ao Brasil. É isso que é mais importante. Então, isso é possível por causa dessa relação que nós temos hoje de independência do parlamento, de independência do Congresso perante o Poder Executivo.
Nós agradecemos aqui a gentileza, a participação no nosso TMC 360 do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Presidente, muito obrigado. Nos vemos em 2027, ainda no cargo, ou o senhor projeta isso?
Olha, Felipe, dizer primeiro que a luta agora é para podermos nos reeleger em nossos estados. A discussão acerca do futuro da Câmara ficará mais à frente, porque qualquer presunção feita, eu estaria desrespeitando o eleitorado da Paraíba, que já por 4 vezes me colocou como deputado federal. Então, a minha luta, além de todas as outras, é poder ser digno novamente de receber o voto dos paraibanos, para que a partir daí nós possamos planejar o próximo mandato. A minha luta e o meu compromisso é que até janeiro de 2027, que é quando eu tenho a responsabilidade de presidir a Câmara dos Deputados, é garantir que estaremos aqui agindo sempre com muita responsabilidade, com espírito público e muito compromisso com o povo brasileiro, que eu penso que é isso que o meu cargo me obriga a ter e que eu procuro todos os dias acordar cedo, dormir tarde, para cumprir essa função que muito me orgulha, momentaneamente está ocupando. Muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, um grande abraço.
Obrigada, presidente, foi uma honra falar com Vossa Excelência aqui no TMC 360. Bom trabalho, boas semanas aí de bastante trabalho pela frente nesse ano. Até. Agora são 8:56, conversa importante que acabamos de ter com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, do Republicanos pela Paraíba. Falamos de assuntos de muita relevância para o nosso país, de política, de políticas públicas. Contamos com a participação também do Igor Damasceno, nosso jornalista da equipe da TMC em Brasília. Agora são 8:56.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui.
você.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Virgínia, a vida no seu tom.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Curitiba com uma manhã gelada aqui na capital paranaense, 9 graus neste momento. A temperatura vai subir? Vai sim, até porque o sol já brilha nesse momento e vai dar aquela ajudinha para que a sensação térmica seja um pouco mais agradável, principalmente durante a tarde. Agora 9 graus, o CIMEPAR indica que por volta das 9:30, 10 horas da manhã, a gente já deva chegar a 11, 12, 13 graus e assim a temperatura vai subindo devagarinho e sempre até durante a tarde, quando chega a máxima de 20 graus prevista para esta tarde, principalmente entre 2 e 4 horas da tarde, onde nós devemos ter o pico de temperatura. 20 graus aqui para a capital paranaense, vai ter sol. Então é a mesma coisa que ontem, né? Você tá onde tem aquele sol, dá aquela lagarteada para poder amenizar um pouco o frio. E o sol realmente dá essa ajudinha. Os dias estão cada vez mais curtos, estamos muito perto do inverno. Com isso, amanhecemos por volta das 6:46 da manhã e o dia termina às 5:43. O pôr do sol às 5:43 está previsto. E depois disso a temperatura deve cair. À noite deve ter temperatura, o início da noite, pelo menos, na casa dos 14, 13, 12. 12 graus e durante a noite mesmo, por volta das 10, 11 horas, a temperatura cai para 10 graus. Amanhã a mínima prevista é de 7, ou seja, mais um dia gelado, um amanhecer frio, mas nem tão frio quanto hoje, que foi de apenas 4 graus. Amanhã a mínima prevista é de 7 e a máxima é de 21 graus. Não há possibilidade de chuva para hoje e nem para os próximos 5 dias. Atenção motorista que passa pela linha verde, bairro Pinheirinho, na altura da churrascaria Frangão. Motorista neste momento vai encontrar uma das vias, né, uma das faixas, melhor dizendo, bloqueadas. Isso porque nós tivemos nas últimas horas, neste último final de semana, na verdade, a identificação de um problemão. Foi uma galeria pluvial que rompeu na linha verde, no sentido sul, no bairro Pinheirinho, e com isso obras emergenciais são feitas, né, pela equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que já estiveram no local nas últimas horas, já sinalizaram, inclusive com o apoio da Secretaria de Trânsito, e os motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção. Uma das rotas alternativas é a marginal da linha verde.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante, várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos 2 finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
Transamérica, TMC.
TMC 360, quem escuta sabe.
9h04 aqui na TMC e em todo o Brasil, TMC 360 no ar com informação que importa para você. Vamos direto às manchetes da hora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Um projeto em análise na Câmara dos Deputados prevê autorizar o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para compra de armas de fogo. Proposta que será discutida na Comissão de Segurança Pública tem relatoria do deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. A proposta prevê saque anual do fundo mediante autorização válida e comprovação de regularidade nos órgãos de controle.
O presidente Lula assinou agora de manhã o decreto que destina 11 bilhões de reais ao combate ao crime organizado no país. O plano foca em cortar o fluxo de dinheiro das facções e restringir a comunicação de líderes presos com o crime nas ruas. O valor inclui 1 bilhão de reais do orçamento de 2026 e 10 bilhões de um empréstimo do BNDES.
4 policiais civis foram presos em São Paulo, suspeitos de extorquir cerca de 1 milhão de reais de uma vítima sob ameaça de forjar um flagrante de tráfico de drogas. Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, o caso ocorreu durante a Operação Quina, que também bloqueou até 2 milhões em bens dos investigados. As apurações indicam ainda que uma segunda vítima teria sido alvo do mesmo grupo.
O primeiro-ministro britânico Keir Starmer rejeitou deixar o cargo em meio à crise política no Reino Unido. Em reunião emergencial, ele afirmou que a saída agravaria a instabilidade no país, mesmo sob pressão de parlamentares e ministros. Segundo a BBC e o The Telegraph, ao menos 78 parlamentares e integrantes do alto escalão do governo pedem a denúncia dele.
Renúncia. A Organização Mundial da Saúde confirma 11 casos de antivírus ligados a um surto em um navio de cruzeiro com 3 mortes registradas. O diretor-geral da OMS afirmou que não há sinais de disseminação maior da doença no momento, mas disse que a situação ainda pode mudar nas próximas semanas. O caso mais recente foi de uma passageira espanhola que testou positivo após o surto no navio que saiu da Argentina para a costa da África, continente africano, Cabo Verde. 97.
Começaram as vistorias nos imóveis depois de uma explosão que aconteceu em São Paulo, no bairro do Jaguaré, ontem à tarde. Ao menos uma pessoa morreu. Luísa Mutoni está por lá. traz mais informações pra gente. Luísa, bom dia novamente.
Bom dia novamente, Joana, a todos que nos acompanham. Pois é, desde as primeiras horas da manhã, os agentes da Defesa Civil, também do IPT, estão por aqui realizando essa vistoria, mas ela efetivamente começou então agora há pouco. A movimentação por aqui é bastante intensa, não só dos agentes, mas é claro, também dos moradores que estão por aqui, calculando, né, os prejuízos, os danos materiais que essa explosão causou. Grande parte desses moradores com quem eu conversei disseram que, claro, se assustaram muito com o barulho da explosão, foi algo nunca visto antes aqui na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, mas grande parte deles disse já ter recebido um auxílio de R$ 2.000 da Sabesp e também da Comgás. Para quem chega agora na nossa programação, a gente lembra que essa explosão aconteceu pouco depois das 16h aqui na região, mas os moradores já disseram sentir aí o cheiro de gás vazando desde as primeiras horas da tarde. Pelo menos 46 imóveis foram atingidos, sendo 10 deles completamente destruídos. E essa explosão, infelizmente, acabou deixando uma vítima fatal, o Alessandro Fernandes Nunes, de 45 anos. Ele...
Perdemos o contato aqui com a Luísa, que está falando ao vivo diretamente do local da explosão no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Muita movimentação por lá, mais do que normal. Isso aconteceu já, a Luísa volta com as informações, mas a gente entendeu o principal, que as vistorias começaram porque foi uma explosão tão grande que atingiu muitas moradias no entorno do local onde essa explosão aconteceu. Ao menos 3 pessoas estão internadas em estado grave.
E vale localizar para quem não é de São Paulo, né? É uma comunidade, são ruas pequenas, porém muito próximas de 2 vias importantíssimas da cidade de São Paulo, uma rodovia Castelo Branco, que é uma conexão do oeste do estado com a capital, e outra marginal do Pinheiros, uma das vias mais importantes da cidade, né? Uma via que liga esse pedaço oeste ao sul da capital. Então, daqui a pouco a gente traz para você informações atualizadas sobre o que está sendo investigado. Agora 9:10.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Será que o nível de escolaridade realmente garante uma escolha política mais consciente? Hoje, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé questiona o que chamamos de... O que ele chama, na verdade, lendas da democracia. Vamos ouvir.
A democracia tem algumas lendas. Uma dessas lendas é que quem estuda mais, quem tem mais títulos, vota melhor. Isso é uma lenda, porque, na verdade, ninguém sabe o que é votar melhor. Normalmente, o que se considera votar melhor é votar como eu voto, como você, que achamos X melhor do que outros, ou Y. Outra grande lenda da democracia é de que as pessoas discutem política para chegar a uma consciência crítica. Mentira! As pessoas normalmente discutem política para destruir a opinião do outro e fazer com que o outro pense igual a mim ou a você. Por isso que, com as redes sociais, esse fenômeno da polarização chegou a um ponto tal em que provavelmente não tem retorno, dadas as condições em que a gente vive. Cada vez mais, a posição política vira uma espécie de totem, como era na pré-história. E a relação com um totem, né, com um símbolo, que às vezes era até um animal, é uma relação irracional, no sentido dela ser primeva, como dizia o Freud. Não é alguma coisa racional. E, portanto, a ideia de que as pessoas podem discutir política ou discutir um dia política para chegar a uma posição crítica, uma consciência crítica, é mais ou menos como acreditar em gnomos. Mas por que essas lendas circulam por aí? Quer ver uma outra? Que se pesquisa para votar. Não é verdade. Normalmente, para o alto cargo executivo, se vota já de cara naquele que você quer, seja lá por que razão, ou naquele que você menos detesta, certo? E, portanto, você não vai pesquisar coisa nenhuma. Legislativo, alguém te indica, a não ser que você seja uma pessoa super militante. E aí você também não pesquisa, porque você já vai votar a partir do seu viés. Portanto, existem muitas lendas na democracia. e algumas delas se referem justamente ao comportamento do eleitor. O eleitor não quer mudar de ideia, não quer chegar a uma posição crítica, não pesquisa coisa nenhuma, tende a votar naquele que eles concordam, ou simplesmente com absoluta e total ignorância, e tanto faz o quanto você estudou, você não vai votar melhor. Não é nem porque estudo ou não estudo determine quem vota melhor. É porque, no fundo, não se sabe o que votar melhor.
Boa pergunta. Boa ponderação. Pondé volta, perdão, na quinta-feira. Hoje é terça, né? Ele volta na quinta-feira, quinta, sexta e as terças também. A nossa coluna sem dó, sem piedade nenhuma aqui na nossa TMC. 9:13.
Depois da saída da equipe de defesa do caso, o senador Ciro Nogueira definiu o criminalista Conrado Gontijo como novo responsável pela defesa na investigação que apura a relação dele com o parlamentar, com Daniel Vorcaro, ex-dono do ex-Banco Master. Quem traz mais detalhes é a Rafaela Soares, direto de Brasília. Oi, Rafa.
Segundo os bastidores, essa troca aconteceu de comum acordo entre as duas partes, mas porque Ciro buscava uma condição mais técnica e menos exposta publicamente no Supremo Tribunal Federal. Então, o doutor Cláudio Gontijo assume e ele disse que o primeiro passo é tomar ali, ficar a par de todo o processo e aí, então, elaborar a defesa. Outra novidade é que Ciro Nogueira se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais, desde que foi alvo de busca e apreensão na semana passada. Segundo um vídeo publicado na conta dele, o parlamentar afirmou que ele, parlamentar, negou qualquer tipo de ilegalidade e também classificou como mentirosa a versão da Polícia Federal sobre uma emenda apresentada por ele a uma PEC que tratava sobre a autonomia do Banco Central. Esse texto do parlamentar falava sobre o Fundo Garantidor de Crédito e prevê aí um aumento dos valores que teriam garantia desse fundo para até R$1 milhão. A gente separou um trechinho, vamos ouvir o que o parlamentar disse.
Sobre as acusações que estou sendo vítima, eu posso garantir. Nunca recebi nenhum valor ilícito ou cometi qualquer irregularidade que seja neste caso ou em qualquer outro. E tem mais. Meu pai construiu uma empresa com muito sacrifício. E graças a Deus, ela tem muito sucesso. Agora inventaram que recebi ilegalmente valores por meio dessas empresas. Valores que não chegam sequer a 1% do seu faturamento anual. Não chega a 0,5% do faturamento em 2 anos. Outro absurdo. Nós temos uma rede concessionária de motocicletas que fatura em torno de R$400 milhões por ano. E me acuso de depósito de R$3 milhões nessa empresa. Isso é absolutamente comum em empresas dessas. Muitas peças, serviços são pagos em dinheiro. Tudo com nota fiscal. Tudo descrito em contabilidade que uma auditoria pode ser feita por quem quiser. Tudo que eu quero é que a polícia investigue. Investigue com isenção. E que o judiciário julgue da mesma forma.
Essa mesada que o parlamentar fez referência no vídeo seria o pagamento aí de R$300 mil até R$500 mil feito pelo Daniel Vorcaro para Ciro Nogueira, além de, segundo a PF, vantagens indevidas como viagens e também hospedagens em hotéis de luxo aqui no Brasil e também no exterior. A gente segue acompanhando. Hoje tem sessão no Congresso, a gente está lá no Congresso Nacional, então qualquer repercussão a gente volta com vocês.
Tá certo, 9:16. Virando a nossa página aqui no TMC 360 em Nova York, houve ontem um evento promovido pelo Instituto Esfera, que reuniu lideranças de Brasília, lideranças de Washington também, com o objetivo de alinhar alianças bilaterais. Quem está acompanhando essa semana toda o que está acontecendo em Nova York é o nosso colunista, o Guilherme Ravache, que traz mais detalhes pra gente. Que elegância, hein? Bom dia, Ravache.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Pois é, ontem o PIB compareceu em peso ao terceiro Diálogos Esfera, que é um evento que acontece aqui em Nova York. Parte do Person of the Year também foram premiados 2 brasileiros, né? O Zé Auriemo, que é o José Auriemo Neto, chairman da JHSF, e o Cristiano Amon, que é o CEO da Qualcomm, também foi premiado como Person of the Year. Isso aconteceu no final do evento. Mas durante o evento teve um painel com vários empresários. E aí, quem estava nesse painel? Donald Trump Jr., filho do presidente Donald Trump. E ele falou da relação China, Estados Unidos, Brasil, né? Como essa equação pode beneficiar o Brasil ou ser prejudicial ao Brasil? Obviamente, né? O Don Jr., como ele é conhecido, defendeu que o Brasil precisa se aproximar mais da China até para ter uma alternativa. Mas quem também estava no palco? André Esteves, do BTG, e aí chamou a atenção que ele puxou uma questão de segurança. Ele falou que o Brasil institucional não poderia perder a batalha para o Brasil não institucional. O que ele chama de Brasil institucional? É quem estava lá. Ele falou, o Brasil institucional é quem está aqui. E o Brasil não